Muito bem, uma boa tarde a todos. Hoje, dia 25 de 8 de 2021, agora meio de 15. Cá estamos para a nossa terceira live, terceira e última live desta trilogia sobre a amizade. Muito bem, só esperar alguns segundos para que todos possam chegar. Se estiver tudo ok, por favor, me avisem. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Vitor. Oscar, Andressa, Márcia, muito bem, vamos lá, hoje o nosso último encontro dentro dessa proposta da trilogia, hoje nós findamos essa trilogia e por fim chegamos, né, ao fim da trilogia, uma trilogia conturbada que teve que ser interrompida aí por praticamente um mês, poderia ser interrompida também agora a qualquer momento, mas até agora pelo menos deu certo, acredito que hoje nós conseguimos encerrar mais essa trilogia e depois a gente sobe para o YouTube, para o Spotify, para as demais plataformas, para que vocês possam ter acesso a isso, ouvir por quantas vezes quiser, fazer as anotações, enfim, essas trilogias são sempre muito ricas, né? Trilogias essas que comumente tratam sobre virtudes e vícios, já falamos sobre medo, sobre timidez, sobre magnanimidade, sobre humildade. Enfim, agora cá estamos falando sobre a amizade. Excelente, muito bem. Vamos lá. O que vocês acharam da live de ontem? O que vocês estão achando dessa trilogia? Por favor, comentem aí enquanto outros chegam. Lembrando que vocês podem sair mandando aviãozinho, hein? Vai mandando aviãozinho pro povo, vai chamando a todos aqui para a live. Uma live muito mais curta, uma live de meia hora. Enfim, vamos lá. O que vocês acharam de ontem? Nós vamos trabalhar um tema muito interessante no dia de hoje, um tema imprescindível para que nós consigamos, de fato, viver essa realidade da amizade, nos tornarmos bons amigos, encontrarmos amigos de qualidade, encontrarmos amigos de quilate. Muito bem. A Márcia Bizenzo, live sensacional. Muito boa. Carlinda. O Renan chegando, ótima live de ontem, enriquecedora, topada, live topada, muito bem, espetacular, que bom que vocês gostaram. Vamos lá, senhoras e senhores, então vamos caminhar para a nossa última live dessa trilogia. Hoje eu vou dizer para vocês por que motivos nós temos tanta dificuldade de encontrar bons amigos, não é mesmo? Se nós pararmos aí para observar a nossa vida, olharmos para a nossa história desde a tenridade até agora, é bem possível que nós estejamos desprovidos de bons amigos. E se o temos pouquíssimos. Tá? Não que nós precisamos ter uma enormidade de bons amigos. Na verdade, um bom amigo vale toda uma vida, mas o problema é que às vezes nós não sabemos se temos ao menos um. Né? E uma dificuldade terrível de manter uma amizade, de encontrar bons amigos. Muitas pessoas vivem uma vida solitária, mudam de trabalho, mudam de cidade e vivem por anos a fio sem conseguir encontrar uma comunidade virtuosa de pessoas de bem, as quais ele pode desenvolver um processo de amizade, enfim. Então, a amizade de fato é algo que nós devemos perseguir, nós devemos desejar ter bons amigos, nós devemos nos preparar para nos tornarmos amigos de fato, dentro daquela proposta de uma amizade honesta, entre pessoas de bem. Agora, por onde começar isso tudo? Por que essa petição? Por que uma dificuldade louca de termos bons amigos, de vivermos o processo da amizade? Primeira reflexão que eu quero trazer para o dia de hoje é a seguinte: comumente, nós, escolhemos os nossos amigos aqui, entre aspas, a partir de uma realidade exterior. Fica olhando como se formam os grupos. É interessante ver esse fenômeno nos jovens. Isso é mais gritante. Isso é mais acentuado nos jovens. Mas se dá também em todas as faixas etárias, em todo o ciclo de desenvolvimento humano. Mas nos jovens isso fica bem marcado. Os jovens, eles vão criando afinidade e eles vão se inserindo em grupos e tornando-se amigos a partir de uma realidade muito exterior. sei lá para as tantas você encontra alguém e acha que ele pode ser um bom amigo porque ele se veste como você. Porque o cabelo dele é arrepiado como o teu. Porque a orelha dele é furada como a tua. Porque a música que ele escuta, o som que ele curte é parecido com o teu. Porque o lugar que ele frequenta é o mesmo lugar que você vai. Porque a bebida que ele toma, porque o modo como ele fala. Ou seja, são realidades exteriores que tentam, na grande maioria das vezes de forma frustrada, apontar por uma possibilidade de concórdia, de simpatia, de sintonia. Mas ainda fala da casca, ainda fala da periferia do nosso ser. E diante da periferia do nosso ser, e diante da periferia do ser do outro, nós tentamos fazer algum tipo de correlação e estabelecemos aqui algum vínculo. O problema é o seguinte: quando o processo de amizade se dá por questões exteriores, poxa, eu vou ser amigo do Luiz, porque ele é barbudo como eu. Eu e o Luiz Henrique, né, somos do time da barba, né? Então, certamente, se ele usa barba, ele será um bom amigo, né? Porque nós teremos algo em comum. É só que esse algo em comum, que aqui eu estou brincando, sendo a barba, esse algo em comum fala só de uma realidade exterior. A finalidade última pela qual se usa ou se deixa de usar, e tantas outras coisas que isso encerra, estão aqui totalmente excluídas, desconsideradas. Eu vou olhando realidades exteriores. Quando nós, a partir de realidades exteriores, estabelecemos vínculos e tentamos criar amizade, nós nos frustramos. Por quê? Porque tudo que é exterior, tudo que está na periferia do ser também é muito fugaz, é muito etéreo, é muito passageiro. Hoje a pessoa gosta disso, amanhã não necessariamente ela gosta, hoje ela se veste assim, amanhã é de outro modo, né? Hoje ela frequenta esse lugar, né? Passado um tempo ela pode passar a frequentar lugares outros e assim por diante. Hoje ela escuta essa música, né? Um outro som pode passar a chamar mais a atenção dela. Ou seja, quando nós estamos falando de realidades exteriores, nós estamos falando de realidades não só superficiais, mas também fugazes, etéreas, essa realidade líquida. E as nossas relações acabam sendo muito líquidas também por conta disso. Tá? Por quê? Para encontrar um amigo, eu preciso não só olhar para a exterioridade, embora ela possa me dar algumas notícias, mas eu preciso tentar acessar o interior, conhecer um pouco do coração daquela pessoa. O que ela ama, o que ela teme, o que a alegra, o que a entristece. Nesses quatro pontos nós temos tudo aquilo que se faz necessário para um bom conhecimento e para um bom autoconhecimento, né? O que amamos, o que tememos, o que nos entristece, o que nos alegra. Eu preciso olhar para o coração e olhar para o coração daquela pessoa, tendo, claro também o que está no meu coração para ver se nós estamos endereçados para um mesmo lugar. Se tem algo, não na subjetividade do ser, não na exterioridade do ser, mas se tem algo objetivo no mundo, lá fora, que nos chama, que nos convoca. Porque a amizade, só se dá entre pessoas. Vou repetir algo que eu já disse nas últimas duas lives, mas agora a gente vai mergulhar nesse ponto. A amizade só se dá, só se estabelece entre duas pessoas que amam as mesmas coisas, que buscam as mesmas coisas, que estão endereçadas para o mesmo lugar, que têm o mesmo destino. Quando a gente pega, por exemplo, ontem a gente falou de São Basílio e São Gregório. Quando a gente pega São Basílio e São Gregório, fica muito claro que eles eram movidos por um mesmo ideal. E eles mesmos vão dizer, fazendo um recorte do texto de ontem, né? Movia-nos igual desejo de obter o que há de mais invejável, a ciência. Ou seja, a busca pela ciência, por uma vida virtuosa, a busca pela sabedoria, a busca pelo próprio Deus movia esses homens. E é exatamente porque eles tinham um objetivo em comum que eles eram capazes de nessa jornada viver esse processo de amizade, o que é muito diferente dos colegas, né? Os colegas não têm esse mesmo objetivo em comum. Eles têm objetivos menores. Eles têm objetivos que são ainda da periferia do ser, da casca, mas não são objetivos que nascem lá do coração, do âmago, do núcleo duro da pessoa humana. É interessante, tem um texto maravilhoso de Lewis que ele vai falar da diferença do colega e do amigo. Olha o que Lewis vai dizer. O coleguismo existia entre duas pessoas que faziam algo juntas. Por exemplo, caçar, estudar, pintar, ou o que quiser. Os amigos, se esses colegas que faziam coisas juntas, caçavam, estudavam, pintavam, se esses colegas se tornarem amigos, eles continuarão a fazer coisas juntas. Mas algo mais íntimo, olha que interessante, mas algo mais íntimo, menos amplamente partilhado e mais dificilmente definido começa a existir entre eles. Ainda são caçadores, mas agora são caçadores de uma presa mais imaterial. Ainda colaboradores, mas colaboradores de uma obra desconhecida até então do mundo. Ainda companheiros de viagem, mas num caminho diferente. Olha que interessante. Porque o colega é isso, né? O colega, de alguma forma, aponta para essa realidade mais superficial. O amigo aponta para essa realidade mais interior, mais sublime, mais excélsia, difícil de ser definido, mais imaterial, nós poderíamos dizer. Algo do íntimo do ser, do coração do ser. Enquanto nós não estivermos vivendo um processo de amizade com alguma pessoa, né? Pessoa humana, pessoa divina, né? Nós estaremos certamente num estado ainda de solidão. E a solidão não é só a ausência de outros, porque nós estamos num mundo recheado de pessoas. Outras pessoas têm. O problema é o seguinte: eu estou solitário porque eu não tenho vínculo interior com ninguém. Eu sei que você está aí, eu sei que aqui estão 137 pessoas, mas vocês entendem que eu posso viver isso tudo numa profunda de uma solidão? Eu posso estar na praça de um shopping, eu posso estar no centro aqui da minha cidade e me sentir terrivelmente sozinho. Porque a solidão, ela só se finda quando eu crio vínculo. E não um vínculo físico. Não adianta alguém chegar e falar, olha, é o dia do abraço, né? O dia do abraço vai matar a sua solidão. Vem cá que eu vou lhe abraçar. Olha, você pode até estabelecer um vínculo físico comigo. Mas se aqui não existir uma concórdia, se o nosso coração não estiver ancorado no mesmo lugar, buscando os mesmos objetivos, eu ainda sou um solitário. Eu preciso de um vínculo interior. E esse vínculo interior, esse é o ponto da live de hoje, esse vínculo interior é estabelecido, é feito, é alcançado a partir de uma meta. Interessante que na live de hoje nós vamos falar, né, daqui até o fim, sobre meta. Porque amizade só existe entre pessoas que têm meta. Porque sem uma meta, sem uma finalidade última, sem uma visão que nós podemos chamar de teleológica, visão teleológica, eu não consigo ser amigo de ninguém, eu não consigo encontrar amigos, eu consigo encontrar colegas, consigo encontrar interesseiros, consigo encontrar pessoas naqueles níveis de amizade úteis, deleitáveis, mas não amigos. Se eu quero ser amigo e encontrar amigo, eu preciso saber aonde está o meu coração. Eu preciso saber quais são as minhas metas. Porque senão nós vamos viver esse estado de perturbação que é fruto da solidão. E o que nós vemos hoje é uma geração de Alice, né? O que é a geração de Alice? A Alice é aquela que não sabe para onde vai. Alice não sabe para onde vai. Para onde vais, Alice? Eu não sei, respondeu Alice ao gato. Bom, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. Entende? Tanto faz. Ou seja, nós não podemos ser essa geração de Alice que não sabe para onde vai, E exatamente porque nós não sabemos para onde vai, não aparece ninguém ao nosso lado que possa nos ajudar. Ajudar com quê? Ajudar para chegar aonde? E nós também não ajudaremos ninguém, porque nós estamos só, né, brincando, só de passagem, né? Nós estamos só vivendo uma vida leviana, descomprometida, sem responsabilidade. Nós ficaremos sempre com essa tendência de estar na parte de fora dos outros. Eu nunca entro e não deixo ninguém entrar. A expressão típica de uma amizade, prestem atenção, isso é interessantíssimo, certamente vocês já experimentaram isso. A expressão típica de uma nova amizade, você está lá conversando com alguém no ponto de ônibus, na praça de alimentação, você está conversando com alguém no trabalho, você está conversando com alguém na rua, né? E aí lá para as tantas surge uma expressão que já aponta para uma possível amizade que vai se estabelecer, que é uma expressão do tipo: o quê? Você também? Essa expressão, Lewis vai colocar de forma interessante, né? O quê? Você também? É a expressão que marca o início de uma amizade. Ou seja, eu descobri que você tem uma meta, eu descobri que você tem um objetivo e eu tenho o mesmo. Eu entendi que você busca algo que eu também busco, que você ama algo que eu amo, que você rejeita algo que eu também rejeito. O quê? Você também? Quando nós estamos diante de alguém assim, nós estamos diante de um potencial amigo. Agora, enquanto nós não sabemos, né, não tivermos claro o nosso norte, enquanto tudo for futilidade, não haverá um terreno propício e fecundo para se plantar sementes de boa amizade. Nós seremos colegas, nós seremos cegos, um cego guiando o outro. Sabe aquela expressão? Um cego guiando o outro. O que é um cego guiando o outro? Olha, eles não veem, eles estão envoltos nas trevas. Eles estão numa noite densa e escura e eles sequer sabem para onde vão. Ou seja, os dois cairão, os dois irão sucumbir. É isso que os colegas fazem. Eles sucumbem, eles caem. Por quê? Porque não tem um luzeiro, não tem um farol, não tem nada adiante que os chame. E se tem, eles não sabem, não escutam, não se abrem. Não tem nada adiante que possa clarear o caminho deles, que possa norteá-los. Não sabem quem são, não sabem para onde vão, apoiam-se um no outro e certamente se perdem, sucumbem, caem. A coisa torna-se, de fato, interessante e virtuosa quando há um farol que clareia, que ilumina, que dá referência, que nos tira dessa noite escura e que nos coloca numa jornada. Porque esse é um aspecto interessante da amizade. Amizade se dá sempre na jornada. Nós precisamos entender que nós viemos a este mundo sozinhos. Nós nascemos, de algum modo, já bem solitários. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos vínculos, nós queremos pessoas, nós queremos criar comunidade, estabelecer uma fraternidade, pois bem. E nós podemos, nós somos capazes disso. Mas, por exemplo, no quesito amigo, eu vou encontrar um amigo na medida em que eu me coloco a caminho. É no caminho que acontece a amizade. É no caminho que eu encontro os meus amigos. É numa jornada que sabe onde quer chegar, que outros vão se juntando. No início, eu sou um peregrino, solitário. No início, quando eu vou dar os primeiros passos, eu dou os primeiros passos da mesma forma que eu vim ao mundo, só. Da mesma forma que eu vou partir deste mundo, só. Eu dou um passo solitário. Eu me torno um peregrino solitário. E no caminho eu vou fazendo a experiência de perceber que outros peregrinos solitários se encontram e se apoiam e se ajudam e estabelecem vínculos e criam uma rede fraterna de pessoas. Opa, para onde você está indo? Que interessante. Eu estou indo para o mesmo lugar. Eu acho que nós podemos ir juntos. Nós podemos ser guarda um do outro, escudeiro um do outro, protetor um do outro, provedor um do outro. Se é para lá que você vai e eu também vou, por que nós não fazemos aqui um acordo de irmos juntos? Que é o que os amigos fazem, né? Os amigos estão um ao lado do outro, mirando para o mesmo ponto. Mas eu só encontro um amigo de verdade quando eu estou no caminho. Parado, eu não encontro ninguém. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada o que revelar. Imagina, você está lá, você está aí, solitário, parado, empacado na vida, não tenta fazer nada que seja valoroso. Alguém a quem amar, uma obra a realizar, um trabalho, né, a desenvolver, um Deus a quem servir, né, dentro da proposta bem franciliana, né, daquilo que a pessoa humana busca nesse mundo. Você não busca enriquecer o mundo com a tua arte, você não busca aperfeiçoar-se naquilo que você faz, você não busca ler mais, saber mais, potencializar o seu ser, atualizar, né, melhor dizendo, numa expressão mais filosófica, atualizar as suas potências. Você não busca nada, você está parado. Olha, por que raios alguém vai querer estabelecer esse vínculo interior contigo? Se ela nem sabe o que está no teu interior, porque você mesmo não conhece o que está no teu interior. Se você não sabe responder o que você ama, o que você teme, o que te entristece e com que você se alegra, você não, assim, você não tem o teu coração na mão para apresentar a ninguém. Assim, por que motivos alguém se aproximaria de você? E como você vai encontrar alguém que está no mesmo caminho que você, se você está em caminho nenhum, se você está no estado de perdição? Ou seja, é no caminho que esses anjos vão aparecendo. Podemos assim dizer, é interessante, né? Me recordo agora aqui, enquanto falo, do livro de Tobias. A Tobias é enviado São Rafael, o arcanjo Rafael, para ajudá-lo nesse caminho. Ou seja, é quando ele resolve se colocar a caminho que este amigo lhe é ofertado, lhe é apresentado. Poderíamos pensar aqui em diversas obras. Uma obra que eu sei que muitos gostam aqui, do Senhor dos Anéis, o Frodo e o Sam. Quando um resolve colocar-se no caminho, o outro vem ao seu socorro. Olha, se é para aí que você vai, se é aí que está o teu coração, se o teu coração está em grandes aventuras, se o teu coração está posto neste local, eu também quero fazer parte dessa jornada contigo. Fora da jornada não tem amizade. Fora da jornada não tem amizade. Interessante ainda, né? Que tem uma passagem que certamente todos conhecem, aquela passagem em que já na sua última noite aqui, né, entre os seus, lá naquela última refeição, naquela última ceia, antes de ser crucificado, antes de ser morto, antes de todo o mistério pascal, Cristo chama os seus apóstolos e diz a eles: eu já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos. Por quê? Porque eu vos dei a conhecer tudo. Ou seja, agora vocês conhecem tudo. Eu revelei a vocês quem eu sou. Eu apresentei a vocês o Pai. Quando Felipe pergunta, né, Senhor, mostra-nos o Pai. Felipe, há tanto estou aqui com vocês e me pergunta, né, sobre o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Ou seja, naquele momento de adeuses e despedidas, naquele momento de testamento, Jesus diz aos seus discípulos: olha, vocês não são servos, vocês são amigos. Porque vocês sabem agora para onde eu vou. Vocês sabem quem eu sou. E vocês querem ir para onde eu vou. E vocês querem viver essa jornada e chegar no mesmo destino que eu. Interessante, né, que alguns capítulos atrás, inclusive foi uma parte do evangelho desse domingo, né, Pedro escuta o seu mestre, escuta o Cristo dizendo a muitos, né, que se aquelas verdades que ele estava dizendo e proferindo eram duras demais, que pudessem partir, e depois vira aos seus apóstolos e diz: olha, vocês também querem ir embora? Vocês também querem me deixar? Se quiserem, me deixem. Né? Se quiserem partir, partam. Agora é a hora, estou dando a oportunidade. E Pedro fala: Senhor, mas a quem nós iríamos? A quem nós iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Como se dissesse: olha, amamos estar contigo e tememos lhe perder. Nesse momento, Pedro já sabe o que ama, já sabe o que teme, já sabe o que lhe entristece. Porque diante dessa fala, né, olha, essa verdade é dura, vocês querem ir embora? Pedro se entristece, porque sabe o que ama, porque teme perder aquilo que ama, porque alegra-se em estar naquele caminho, quando as coisas vão se descortinando, quando aquilo que somos, quando o nosso dever ser, quando o nosso chamado existencial, quando aquilo para o qual nós estamos endereçados começa a se mostrar, amigos começam a surgir. Porque muitos outros estão buscando o que nós estamos buscando. E essas amizades são amizades que saem da periferia do ser, saem da superficialidade e entram na interioridade. Já não são servos, já não são colegas, já não são amigos úteis, já não são amizades deleitáveis, tornam-se amizades reais, amizades honestas. Como encontrar um bom amigo? Colocando-se em caminho, colocando-se numa jornada, pé ante pé. Vamos lá, saia buscando algo que faça sentido na tua vida, algo que seja grande, algo que seja belo, algo que seja verdadeiro, esses transcendentais, saia buscando isso. E nesse percurso, as amizades vão se fazendo. Essas pessoas que amam o que você ama e que rejeitam o que você rejeita, aparecem. E quando aparecem, pronto. Você está diante de um mistério. Você está diante de uma grande graça. Aquilo que, como dizia Cícero, de maior, depois da sabedoria, pode ter nesse mundo. Aquilo que nos enche de leveza, de alegria, que nos dá esperança, que nos dá força. Puxa, como é bom poder, por exemplo, num momento de dificuldade, encontrar um amigo. Parece que você se recompõe, não? Parece que você se renova. Parece que você se acalma. Num momento de luto, num momento de luta, num momento de dor, poder cruzar os seus olhos com os olhos de um amigo, poder escutar de um amigo: eu estou aqui. É como se naquele momento você se levantasse e pudesse sacudir a poeira. Bom, se você está aí, e eu sei que nós buscamos a mesma coisa, eu então decido me por levantar e por continuar. Essa riqueza, esse dom, né, como está dizendo aí a Lu exatamente, né, esse tesouro que é a amizade, que todos nós queremos ter, todos nós, se estivermos com um pouco de sensatez, se estivermos com, né, os nossos pensamentos e com os nossos afetos em dia, todos nós vamos desejar ter um bom amigo, um, dois, três bons amigos, né, cinco bons amigos, enfim. E nós os teremos na medida em que nós realizarmos grandes coisas. Isso impacta, isso convoca, isso chama outros a virem caminhar conosco. Tá bem? Por exemplo, aqui o Instagram é uma ferramenta interessante, e vocês percebem que muitas amizades acontecem. Por quê? Porque na medida em que alguém vai colocando o seu coração, apresentando a sua vida, a sua rotina, né, as suas reflexões, a partir de textos, a partir de lives. Opa, peraí. Essa pessoa é um irmão. Parece que nós temos aqui um laço como que de sangue. Ou algo que transcende até mesmo uma realidade sanguínea. Nós temos aqui, né, um vínculo exterior que se estabelece, porque quando ele fala, parece que ele me ilumina, parece que ele fala dos meus anseios, parece que ele me revela um pouco. Se eu pudesse falar algo, eu falaria como ele fala. É bem possível que então nós estejamos no mesmo caminho. E aí é fácil encontrar, né, bons amigos e criar comunidade. Por quê? Porque as pessoas, algumas, né, algumas, estão se expondo, e se expondo com sinceridade. É claro que tantas outras estão só, enfim, fazendo uma palhaçada, né? Alguns estão só falando de questões exteriores, mas você entende? Isso aqui é um exemplo. Olha, quando eu encontro o coração de alguém, eu consigo, se estiver com o meu também nas mãos, ver se ali está um amigo. Então, senhoras e senhores, nos coloquemos a caminho. Tente responder o que você ama. Tente responder a esta indagação, o que você teme. Tente encontrar o que te entristece e o que te alegra. E coloque-se nesse caminho. Se esforce, dê passos, lute por isso. E nesse percurso, nessa jornada, você encontrará os grandes amigos da tua vida. Aqueles que serão por toda a vida. Aqueles que valem a tua própria vida. Aqueles que são tesouro aqui nessa terra. Ok? Senhoras e senhores, estamos aí com um pouquinho mais de 30 minutos de live. A ideia é, de fato, não passar. Quero agradecê-los por mais essa trilogia. Já vamos preparar a próxima, quem sabe para o próximo mês. Se tiverem ideias, sugestões de temas, de lives, por favor, mandem. Vou pedir uma vez mais que me ajudem, aqueles que puderem, printar essa tela, marcar, jogar lá nos teus stories, enfim. Lembre-se sempre de convidar os teus amigos, os teus colegas, para curtir também aqui a página. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, sempre muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria daquelas, né? Inenarrável. Até muito breve. Fui.